A tecnologia mudou muito com relação à máquina. Por exemplo, no plantio, surgiu o plantio direto, com novas tecnologias, máquinas novas, mais possantes. E surgiu novos defensivos. Nesse meio também surgiu pragas novas aí. Com a chegada da biotecnologia, surgiu outras pragas. E a cada ano é um desafio muito grande. Nós plantamos milho no inverno e soja no verão. O segredo é ser persistente, não desanimar com pouca coisa e com muita disciplina. Nós não sabemos fazer outra coisa, nós só sabemos cuidar bem da porteira para dentro. Agora, o difícil na agricultura, da porteira para fora. O veículo na fazenda é muito necessário. Um carro forte, um carro robusto. Nós gostamos de lazer, né? Não tem dúvida, nós gostamos de lazer, né? Mas trabalho também eu gosto, nós fazemos isso desde pequeno, então quando não tem, nós sentimos muita falta. Se eu ficar uma semana viajando, eu já fico com saudade disso aqui, né? Quando eu já tinha mais de 20 anos, eu já exercia a profissão. Meus pais, eles não tinham propriedade. A gente trabalhava, alugava terra para trabalhar depois que eu comprei a área. Não tem dúvida que a gente tem orgulho de tocar o nome da família, nome da empresa e dar continuidade, mostrar para os filhos, netos, que o caminho mais correto e certo e bonito é trabalhando e conseguindo o objetivo, né?
Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos nessa segunda-feira, 8 de outubro, às 14h45, um dia depois do primeiro turno das eleições, que pode mudar o rumo do Brasil daqui a 20 dias. Vamos torcer, enquanto isso, vamos dar uma olhada no boi. Isso mesmo, repercutir o momento atual da pecuária de corte e também vem expectativa dos produtores em relação às esperanças depositadas sobre o setor em relação à eleição agora do segundo turno. Campo Grande, então. Rui Facchini Filho, presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, presente aqui conosco mais uma vez. Rui, seja bem-vindo. Uma boa tarde para você, Rui.
Boa tarde, Giovanni.
Obrigado pela presença. Rui, como eu acabei de falar, né, estamos, né, naquela ressaca cívica e o setor, né, da pecuária, como todos os setores produtivos do país, deve estar tendo alguma expectativa em relação ao que a gente precisa agora, daqui para frente, né, Rui? E sobretudo, e como isso pode repercutir positivamente num setor que foi muito concentrado nos governos passados, né, Rui? A concentração da indústria, propriamente dita.
Certo.
Que você...
Então, Giovanni, a expectativa nossa é muito grande. A gente, o setor hoje, um dos pontos que a gente tem lutado muito é essa questão da segurança jurídica. Né? Então, é um ponto, é uma expectativa muito grande. E, realmente, o país está mudando. A gente acredita que para melhor, né? E as eleições estão mostrando aí, né, os resultados. Né? Surpreendente o Senado, uma mudança considerável. Né? E o próprio Congresso também, se você pegar os deputados federais também. Então, essa expectativa é aparentemente tem sido muito positivo para o setor.
Uhum. Rui, a gente está vendo agora aí, ainda tem um efeito muito grande da entre-safra, né, Rui? Mas, de todo modo, Rui, a gente olha a pecuária, a gente não pode esquecer o que a pecuária vem sofrendo com uma concentração muito grande nos últimos anos. Com isso, abalou um pouco a estrutura do setor produtivo, o porteiro adentro, e isso acabou dando o resultado que foi a crise 2017. O setor ainda sente isso, né, Rui? É bem provável que isso vá acabar porque não vai haver mais dinheiro público para fazer os chamados campeões nacionais da pecuária, né, Rui?
Pois é, isso é uma expectativa que nós estamos tendo e estamos nessa questão da segurança jurídica, que é uma preocupação muito grande, então nós acreditamos que agora é um momento de mudança. E, se Deus quiser, as coisas vão continuar caminhando de forma positiva.
Uhum. Rui, mais ou menos hoje, como que a gente está vendo aí o boi em Campo Grande, região, Rui, ainda sob efeito da entre-safra? Hein?
Pois é, a expectativa, né, de alta que a gente estava esperando e está ocorrendo, não do jeito que queríamos, mas a roupa hoje, Mato Grosso do Sul, está variando de 145 a 147. Né? E essa expectativa agora que praticamente os confinamentos estão acabando, esse ano foi um ano de pouco bom confinamento, principalmente para essa questão do custo, né? O preço do milho, mas os preços da entre-safra estão aí, a gente acredita que ela vai se prorrogar um pouco mais, porque realmente não está tendo boi gordo, né? Então essa é uma expectativa aí que a gente... Em anos anteriores, não teve uma entre-safra como está tendo agora. Né?
Uhum. Faltou então, muito boi mesmo, né, Rui?
A gente acredita que está faltando, com certeza.
Agora, Rui, me diga uma coisa. As chuvas aí no Mato Grosso do Sul, a gente tem visto em algumas regiões, elas voltaram e até com uma boa regularidade e espacialidade. Naturalmente, demora um pouco mais ainda para os pastos estarem mais consolidados e, obviamente, um pouco mais para bois acabados, né? Você acha que isso aí vai começar a ter boi de pasto aonde? Lá para dezembro, Rui?
Ou não, vai se estender para mais para frente, a gente acredita. Porque a região norte foi uma região muito castigada esse ano.
Uhum.
Entendeu? Não teve tanta chuva. Uhum. Então, isso aí, realmente, os pastos, né, tem uma seca, que vamos dizer, que tivemos. E isso aí vai impactar de jogar lá, acho que para janeiro, que vai começar a ter o boi a pasto.
Uhum. Entendo. Tomara, né, Rui? Tomara que já com o novo governo as expectativas da economia melhorem e, naturalmente, que como é um mês de baixa, janeiro e fevereiro, de baixo consumo, quem sabe pelo menos muda um pouco a sazonalidade o novo governo, né, Rui?
O brasileiro está nessa expectativa muito grande, mas o povo já mostrou que quer mudança.
Uhum.
Então, isso é muito positivo. Inclusive, hoje já abriu com a queda do dólar, né? Então, você vê que as coisas estão caminhando e, se Deus quiser, os resultados vão ser positivos e a gente vai alcançar aquela expectativa grande, realmente, de mudança, a gente vai conseguir tê-la nesse momento.
Exato. Você lembrou bem, né, Rui? Hoje o câmbio já reflete o resultado do primeiro turno, a segurança que o mercado está vendo no primeiro colocado nas eleições, ou pelo menos no primeiro colocado aí com bastante, bastante folga que foi no primeiro turno. E, Rui, você calcula que do ponto de vista de investimentos, como a gente falou, o setor já vem de uma situação problemática já há 2, 3 anos, você acha que os investimentos, aqueles que precisam reformar grandes áreas de pastagem, trabalhar com uma genética mais de ponta, usar todo o pacote de tecnologia que a pecuária está precisando, você acha que o produtor que está esperando o resultado das urnas, tá, é aquela segurança jurídica que você falou, Rui?
Eu acredito. acredito que isso aí vai agregar muito. E óbvio, a pecuária ela já está em mudança, em transformação, apesar de ainda estar distante em comparação à agricultura, mas você já vê que tem uma grande mudança na questão de genética, né? Nessa questão da integração. Apesar que ainda a gente precisa, né, o custo ainda é muito alto, principalmente quando você fala em reformas de pastagem, mas a gente acredita que a tendência é que as coisas comecem a mudar. É lógico que ainda é moroso, né, mas vamos acreditar que isso em breve as coisas começam a ter resultados positivos. Lembrando que a pecuária está dando um salto em termos de evolução muito considerável.
É verdade.
Hoje, hoje se abate com animais com 24 meses, o que há poucos anos atrás era com 48, até mais 50 meses. Isso é uma mudança considerável. Você vê nessa questão da integração lavoura-pecuária, isso já está crescendo bastante, florestas também. Então, acho que toda essa integração vai agregar muito.
Exato.
Mas ainda tem muita coisa para a gente fazer, né? Isso aí é... Mas estamos trabalhando.
Sempre é importante a gente ouvir regiões consideradas referência, como é não só o Mato Grosso do Sul e particularmente Campo Grande, né, Rui? Porque vocês têm um rebanho muito diferenciado e quando a gente, por exemplo, falou agora há pouco do confinamento, ainda que foi menor, mas a própria existência hoje de confinamento e semi-confinamento no Mato Grosso do Sul, né, Rui, já é sinônimo, já é uma mostragem de como o ganho em termos de tecnologia na pecuária, especialmente regional, foi importante, né, Rui? Porque antes, até há pouco tempo, não se falava em confinamento e semi-confinamento no Mato Grosso do Sul, né?
Do Sul. Apesar de ser pouco ainda, mas as coisas estão mudando. E o que é interessante no Mato Grosso do Sul, nós temos 3 Embrapas, né? Embrapa Gado de Corte é no Mato Grosso do Sul. Isso, para nós, é uma ferramenta crucial para o nosso crescimento, né? Mato Grosso do Sul hoje tem uma carne de qualidade. Isso não é à toa, né? Tem todo um trabalho de pesquisa, tem um trabalho do governo, que é o novilho precoce, esse programa novilho precoce.
Exato.
Isso já há 20 anos. Então, o que ocorre? É muito trabalho que tem sido feito, pecuarista, né, na região, e isso tem agregado muito valor no nosso produto.
É verdade. A gente lembra também até do, você falou no novilho precoce, a gente pode falar até do boi orgânico pantaneiro, né, Rui?
Pois é, que é um outro trabalho fantástico de sustentabilidade. Né? Eu acho que isso aí, hoje, quando você fala em pecuária sustentável, o Brasil já tem muitos pontos positivos para serem mostrados. Inclusive, né, no Grupo de Trabalho de Pecuária Sustentável, GTPS, está participando de um evento mundial, agora, essa semana que vem, na Irlanda, com a Mesa Redonda Global de Pecuária Sustentável, onde nós estamos mandando um pessoal da Embrapa Gado de Corte para estar apresentando o carne carbono neutro, né, que acho que é uma das maiores ferramentas que a pecuária brasileira tem hoje para mostrar o quanto de trabalho na sustentabilidade tem sido realizado, entendeu? E eu acho que isso é o diferencial, você estar lá fora, né, com pesquisadores, mostrando realmente que a gente está evoluindo.
É verdade.
Né, que as coisas estão acontecendo. Porque a gente apanha muito, né, Giovanni? Quando você fala pecuária no Brasil, o pessoal que geralmente quer bater, porque quer associar com desmatamento, mas isso aí a gente já mudou muito, você está entendendo?
Exatamente.
Hoje, se você for ouvir a questão de produção, né, o quanto você produz por hectare, o quanto isso tem aumentado e tem melhorado, é fantástico.
É verdade. Rui, você como presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, quer dizer, também presente dentro da FamaSul constantemente, e, portanto, estando ali na capital, você tem contato com gente, com parceiros do estado inteiro. O que você projeta aí para os próximos tempos, né? Você falou aí que a entre safra vai se estender, boi de pasto mesmo para valer mesmo, só a partir de janeiro, fevereiro, mais ou menos. Mas quais são, do ponto de vista de sugestões, que você daria agora, Rui? Espera um pouco mais, deixa passar o segundo turno, naturalmente ressalvando que tem aqueles que precisam fazer caixa mais urgente e talvez não tenham tempo de esperar, né, Rui?
Isso aí, Giovanni. Eu acho que hoje se dá o luxo de querer deixar o boi a pasto, principalmente sabendo que a gente não tem, é muito difícil. Eu acho que vai muito da situação, né, financeira de cada um, como você mesmo falou, a questão do bolso, né, para realmente tomar essas ações. Quem puder realmente poder esperar um pouco mais, é até positivo. Agora, o mercado hoje oscila muito, né? Então, se você tem seus compromissos e tem que realizar a venda, não tem como fugir, né?
Exato.
Então, vai muito da situação de cada um.
E isso deixa, de certa maneira, os frigoríficos confortáveis, né, Rui?
Pois é. Olha que tem uma coisa estranha, né? Você vê que tem frigoríficos dando férias coletivas, outros suspendendo os abates, né? Enfim, de uma forma ou de outra, isso aí também é tentar controlar o mercado, né?
Tem sempre o argumento de que na ponta de lá não há escoamento suficiente para a carne. Então, usa-se essa estratégia, né, Rui?
Pois é, não é fácil não, viu, Júlio?
Exatamente.
Mas vamos lá. Acreditar nessas mudanças,
vamos,
cara,
sim.
Que eu acho que isso aí, Deus quiser, vai agregar muito para o país e para nós.
É isso aí. Rui, bom voto aí no próximo turno aí. Vamos agregar a pecuária no Mato Grosso do Sul para votar mais uma vez consciente aí. Como foi, tá bom?
Isso aí, Giovanni. Tem que votar certo, cara.
Um abraço, viu, Rui? Obrigado pela sua participação aqui.
Igualmente,
boa semana. Campo Grande, Sindicato Rural, com as expectativas de que o segundo turno possa reanimar um pouco as possibilidades de investimento, ainda que com alguma dificuldade aqueles que não podem segurar os animais aí um pouco mais tempo, para se aproveitar, inclusive, da entressafra que o Rui Facchini, presidente do Sindicato Rural, acha que vai prolongar um pouco mais. Boi de pasto, mais ou menos, só com oferta suficiente, só a partir de janeiro, fevereiro, por conta da seca nesse ano, que castigou bastante e praticamente limpou animais aí do mercado lá na região de Campo Grande. E hoje, 145 a 147 no prazo. É a cotação da arroba lá na região da capital do Mato Grosso do Sul. E o CPEA, sexta-feira, uma queda de 0,90% a R$ 149,25. Provavelmente sexta-feira, não tem muito negócio. E hoje, B3, outubro 18, a R$ 148,85, com alta de 0,03%. O novembro, a R$ 149,00, cravado, com queda de 0,20%. Em queda, 0,13% dezembro, que ficou em R$ 149,50. E sem variação, em janeiro, R$ 150,05. Notícias Agrícolas agradece a sua audiência. Fiquem com a gente. Muito obrigado.